Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de julho de 2021. E sim, sou eu gravando este episódio ao vivo, talvez, como vocês hão de saber. A questão é que eu separei um artigo aqui para vocês conferirem mais tarde, eventualmente ouvirem com deleite as amostras dessa nova plataforma, mas a questão é que existem cada vez mais startups e serviços se propondo a tornar o trabalho de locutores, podcasters e pessoas como esta que vos fala, né, tornar esse trabalho completamente obsoleto e irrelevante. O que acontece? Faz algum tempo já que existe, sei lá, inúmeras soluções diferentes para você converter texto em áudio. Tem até um nome isso, chama TTS, Text to Speech. Normalmente o resultado era sofrível, parecia uma voz de robô, uma voz sem entonação nenhuma. Isso vem melhorando com o tempo. Para quem tem Android, pelo menos, você pode selecionar uma série de vozes masculinas e femininas em diferentes idiomas, que já tem uma entonação bastante melhor. Mas o que essas startups estão fazendo é usar inteligência artificial para pegar ali a voz de um, vamos, né, acho que no melhor dos cenários, nos cenários mais limpinhos, por assim dizer, pegar a voz de um doador, vamos chamar assim, de um locutor, o cara lê ali algumas amostras, provê algum tipo de material de base, de referência, dali para frente a inteligência artificial se encarrega de reproduzir qualquer texto com a voz deste doador em todo tipo de entonação. Você quer que seja uma entonação mais pop, você quer que seja uma entonação mais solene, você quer que seja uma entonação mais informal, você quer que seja uma entonação grandiosa, você quer que ele, né, faça de conta que é um ogro, né, como o Bolsonaro. Bom, confiram vocês mesmos, as amostras são muito impressionantes. Muito impressionantes, e acho que vai ter muita gente celebrando, porque não vai ter que contratar locutores profissionais nem nada, não é? Para fazer vídeos institucionais, para fazer material de promoção. E aí tem até uma questão que é curiosa, que esses robôs são tão bons que eles podem falar, né, ou pelo menos produzir áudio em tempo real, usando textos que são... Estou tentando achar uma outra maneira de explicar isso, mas que poderiam ser dinâmicos. Uma coisa é, de repente, você pegar lá um artigo, né, que foi escrito por alguém, o texto está ali pronto, e aí o robô tem um tempo para processar essa informação e produzir um áudio bastante convincente. Outra coisa é, vamos supor que eu carregue, por exemplo, a minha página de favoritos na Amazon, né? E aí aparece ali a voz do Cid Moreira, ou seja, de quem for, fala: olha, René, né, me chamando pelo nome, ou seja, ele puxou em tempo real a informação correspondente ao meu nome, e aí ele vai puxar também em tempo real os produtos que eu acabei de adicionar na minha, sei lá, no meu carrinho de compras ou na minha lista de favoritos, e ele pode incorporar, por que não, a previsão do tempo, alguma informação do frete, tudo isso em tempo real sendo gerado. Pois bem, é bastante impressionante do ponto de vista técnico, mas vocês sabem que o Radinho não veio aqui só para ficar soltando foguetes para a tecnologia, mas para fazer a gente pensar um pouco mais a respeito das implicações que isso tem, sobretudo no campo ético, sobretudo no campo moral, sobretudo no impacto social que essas coisas todas têm. Então, parabéns, né? De repente, a hora que isso ficar um pouco mais difundido, o Cid Moreira será imortal, né? Faustão será imortal, né? Você pode matar o Faustão, matar o Cid Moreira, matar quem você quiser, que você vai poder continuar usufruindo, né, daquela voz. Pois bem. Falando em ética, vocês certamente estão sendo bombardeados de todo lado por notícias referentes a mais um escândalo ético envolvendo tecnologia, envolvendo a empresa israelense, acho que ela chama NCO, é isso? NCO? Eu acho que sim. É uma empresa israelense que faz uma plataforma chamada Pegasus. Pegasus, que bonito o nome Pegasus, né? Pegasus, o cavalo alado, né? Mas nesse caso, o cavalo alado não é tão poético assim, não é tão mitológico assim. É uma plataforma que essa empresa israelense vende. Segundo ela, só para gente muito limpinha, só para gente muito correta, gente que só faz o bem, gente que só quer o seu bem, gente que não quer o seu mal. Ela vende essa plataforma para que governos e forças policiais, né, da lei e da ordem, elas hackeiem e possam espionar o celular, obviamente, de terroristas internacionais perigosíssimos, né? Perigosíssimos. Jamais vai usar isso contra, óbvio, jornalistas, onde já se viu, não é mesmo? Hashtag só que não. O que acontece é que eu já tinha ouvido falar dessa Pegasus, eu já tinha visto, acho que, uma reportagem na própria BBC a respeito dessa Pegasus, que, na verdade, essa empresa não teria menos escrúpulos do que ela admite, né, e estaria fornecendo essa plataforma para quem estivesse pagando bem, provavelmente muito bem. É mais um escândalo parecido com aquele da Cambridge Analytica, aquela que também explorava os dados do Facebook, só que nesse caso é pior. É pior porque pessoas estão morrendo. Né? Vocês devem se lembrar há algum tempo do desaparecimento e que depois descobriu-se que foi o assassinato, o esquartejamento do Jamal Khashoggi, que era um jornalista que estava incomodando ali no Oriente Médio a ditadura da Arábia Saudita. Vou usar a palavra certa, ditadura, tiranos sanguinários, né, como existem tantos por aí, independente da ideologia. E acontece que esse jornalista ele foi visitar o consulado da... Como é que é? Ele foi em Istambul visitar o consulado da própria Arábia Saudita. Moral da história, ele foi assassinado, esquartejado e assim vai. E a questão é que ficou cada vez mais claro que, embora ninguém tenha tido acesso ao telefone do Khashoggi, as mulheres próximas a ele, a sua esposa, a sua noiva, os telefones dela muito provavelmente, ou digamos certamente, foram hackeados com o uso desse software, que é uma plataforma, na verdade, que consegue invadir tanto Android quanto iPhone. Então não fique achando que o seu iPhone do Tim Cook ou do Steve Jobs é de alguma maneira refratário ou invulnerável a esse tipo de ataque. Pois bem, eles conseguem invadir, e daí a hora que invadiu você está frito. Porque esse software não só vai registrar onde você esteve, com quem que você falou, o que que você falou, que fotos você tirou, que fotos você recebeu, que vídeos você gravou, que vídeos você recebeu, tudo, 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 inclusive, né, se espalhando para pessoas que são próximas a você, etc. Então esse caso do Khashoggi está vindo à tona novamente, e essa empresa da Pegasus está vindo novamente à tona, porque vazou para a imprensa internacional, né, uma planilha, um arquivo com dezenas de milhares de telefones que estariam comprometidos pelo Pegasus. E aí tem telefones do mundo inteiro. Então, essa semana agora vai ter uma reunião importantíssima, né, do altíssimo escalão da Índia, porque existe a suspeita que o governo da Índia, que não pontua bem no quesito direitos humanos, o Modi é um completo maníaco, não é outro Bolsonaro, só que dessa vez de bata, pois bem, que eles tenham usado essa plataforma para espionar não só jornalistas, mas também opositores, outros políticos, né? Isso é, bom, a chapa está esquentando, está fervendo em vários lugares do mundo, você tem telefones de vários políticos e de jornalistas do mundo inteiro, de grandes emissoras. Bom, está fervendo. Então eu vou dar link aqui para várias reportagens, saiu no Estadão, no Washington Post, no New York Times, na BBC. O do Washington Post tem um vídeo muito didático, que em 9 minutos você vai ter ali uma boa ideia do que aconteceu e do que está acontecendo e do que pode acontecer. O que é sórdido é que essa empresa israelense, ela diz, não, a gente garante que só governos que, né, realmente são éticos e são transparentes e sejam democráticos. Não, a gente não vende isso para o bicho papão. A questão é, depois que eles permitem acesso a essa plataforma, provavelmente ninguém controla o que, que é feito com isso. Se o cara usa para espionar a ex-namorada, se é usado pelo gabinete do ódio, não dá para saber. E a questão aqui não é só vocês vão encontrar provavelmente podcasters melhores do que eu para mergulhar nos aspectos técnicos e jurídicos dessa história toda. Mas eu vou aproveitar aqui a nossa linha, né, de pensamento, de trabalho, de reflexão aqui do Radinho para pensar no que leva, né, um indivíduo, vamos imaginar que seja um indivíduo saudável do ponto de vista psicológico e moral. Não o que acontece no gabinete do ódio, que é uma coleção de sociopatas, né? Uma coleção de gente que não tem mais o que fazer, né? Gente que, imagina. Mas vamos imaginar uma pessoa que, em princípio, é funcional, né? Tem coração e que, de repente, pegou um emprego, né? Primeiro, aceitou um emprego numa empresa que já é duvidosa. Em segundo lugar, uma vez lá dentro, ela começa a testemunhar coisas que não são defensáveis, coisas que não dá para contar por aí em público, coisas que deveriam tirar o seu sono, né? Eu estou falando isso de uma maneira bastante genérica, porque isso provavelmente acontece, já aconteceu comigo, já acontece com muitos dos raríssimos, de você se deparar com coisas que não são éticas. Né, que você não assina embaixo, que você, em princípio, se pergunta se você deve compactuar com isso ou não. E eu sei que o nosso cérebro, ele é muito criativo na hora de você racionalizar coisas que são completamente indefensáveis, né? A gente vai arrumar alguma desculpa. Eu me lembro uma vez, eu era muito novinho, ainda trabalhava em televisão, e aí eu fui convidado para participar de uma campanha política. Campanha política, eu não sei como é que é hoje, mas nos idos tempos, campanha política era uma mina de ouro para muita gente ganhar muito dinheiro. Eu lembro que... Eu acho que é o primeiro ano em que isso não aconteceu, né? Mas antes disso, as pessoas já combinavam quanto elas iam ganhar na Suíça, né? Tudo era pago em dólar fora do Brasil. Era uma coisa simplesmente inacreditável. Então, quando você olha para esses João Santana, para essas figuras aí que ajudaram não só o PT, mas ajudaram Chaves, ajudaram ditaduras por aí, né, se estabelecer, tenha certeza que esses caras ganharam dinheiro por fora, em algum paraíso fiscal. A coisa era simplesmente nababesca, era uma assintosa, para dizer o mínimo, não é? O que acontece é que mudou no ano que eu fui, pela primeira vez que eu fui me envolver com uma coisa parecida, a legislação mudou e aí não dava mais para fazer aquelas campanhas grandiosas, tal. Se eu não me engano, a legislação mudou justamente porque os poderes em exercício estavam com receio da ascensão do Lula, então muitas regras mudaram porque o Lula estava fazendo uma caravana pelo Brasil inteiro e tinha um monte de imagens, aí você já, de uma hora para outra, a lei não permitia que você usasse esse tipo de imagem, o que obviamente era uma puxada de tapete no que o PT estava fazendo. Pois bem, eu fui participar de uma campanha dessas, me chamaram, e a campanha era para governador de Brasília. Brasília tem governador, não tem prefeito, né? Então, e o candidato era um banana completo, uma figura completamente inexpressiva, provavelmente fisiológica, né? Mas ele era peixe de uma figura absolutamente nefasta, cujo nome eu já me esqueci, né? Uma daquelas figuras sórdidas, deve ser tipo Centrão, aquelas coisas horrorosas de Brasília. E o cara era o candidato meio peixe aí desse cara, que eu já esqueci o nome, e o que acontece, eu fiquei em dúvida, eu falei, puxa, mas eu vou, deixa eu pensar, esses caras provavelmente não são éticos, esses caras provavelmente não são necessariamente limpinhos, eu vou trabalhar para esses caras? E eu lembro que na época eu trabalhei e a justificativa que eu dei para mim mesmo foi, mas se eu não pegar esse trabalho, alguém vai pegar, esse trabalho vai ser feito de qualquer maneira. Foi o raciocínio, eu também não era nenhum gênio, desculpa, era também muito novinho, hoje eu não pegaria. Assim, pela mesma razão pela qual eu, se alguém me oferecesse hoje um emprego no Facebook, eu não aceitaria. No Google, talvez, Google eu ainda tenho uma certa esperança, um certo respeito, mas Facebook definitivamente não. Definitivamente não. Então, hoje eu sinto, e aliás, em vários momentos, estou contando isso não só para posar aqui de santo, mas para compartilhar decisões que, sei lá, de uma certa maneira afetaram a minha carreira, afetaram a minha vida, o que era possível, talvez explique muitas coisas hoje. Mas eu mais de uma vez, eu pedi as contas ou eu saí fora porque eu simplesmente não queria ser cúmplice de alguma coisa tóxica. Né? Em alguns casos, em um caso específico que eu me lembro bastante bem, eu fui bastante vocal a respeito, né? Coloquei, olha, eu sei que muita gente aqui tem filho para criar, pensão de ex-mulher, não pode se dar esse luxo, né, de ter pruridos éticos, mas por uma razão ética eu não posso ser cúmplice do que está acontecendo, isso é inadmissível. Eu botei o chapéu na cabeça e fui embora, e depois, anos depois, tive que ouvir que, na verdade, o meu problema, né, no mercado é que eu era um sincericida. Pois bem, ok. Então, só para contar que também essas coisas não saem de graça, tá bom? Então, eu sei que todo mundo aí tem conta para pagar, que de repente tem ambições e tem compromissos, ok? Mas a pergunta que eu me faço aqui é por que que em alguns momentos ninguém se faz pergunta nenhuma, né? Com que facilidade a gente, por exemplo... E até eu contei na semana passada, não é? Um episódio do Radinho sobre o quanto a música pode ser usada como arma. E eu me lembro, justamente a história não só de música para torturar alguém, mas justamente a música para dessensibilizar quem estiver fazendo uma barbárie. E eu me lembro, já que eu estou falando do Khashoggi, que foi esquartejado, que não é uma coisa... exatamente, né? Ninguém nasce sabendo esquartejar ninguém, né? Você não é preparado emocionalmente para esse triste espetáculo. O cara que orientou essa ação, vamos chamar assim, ele recomendou para os, né, pros capangas, falou, olha, é o seguinte, coloquem um fone de ouvido e ouçam alguma coisa muito, muito, muito agressiva, alguma música muito, muito, muito acelerada. Isso vai fazer com que você consiga fazer esse serviço melhor, né? Ou seja, como é que você se desumaniza a ponto de fazer essas coisas. Então, isso tem a ver, inclusive, se a gente voltar um pouco nesse episódio de hoje, para a questão de uma plataforma que é capaz de simular a voz de alguém existente, não é? De uma maneira tão convincente que você não diz à primeira vista ou à primeira ouvida que se trata de um robô, né? Então, que desculpa que você dá para dizer que não, olha, eu só estou soltando a tecnologia por aí, até que... como cada um usa, são outros 500. E agora eu estou me lembrando de um episódio que eu já citei muito em palestra, quem já me assistiu aqui deve ter ouvido essa história. Eu conheci uma vez um rapaz bacana, muito mais novo, podia ser meu filho, ou mais neto, sei lá o quê, que era um programador bacaninha, a gente conversava de vez em quando, um cara descolado, tatuagem, dreadlocks e tal, chinelo. E um dia, depois, né, a gente não trabalhava mais junto, troquei figurinha com ele por alguma plataforma. Como é que você está? Não, saí de lá, não estou trabalhando. Falei, puxa, mas como é que você está se virando? Eu sempre pergunto, né, como é que as pessoas estão pagando as contas, porque isso é sempre um mistério. Aí ele falou, não, eu não me preocupo tanto, porque eu tenho um aplicativo que meio que me sustenta. Aí eu falei, uau, caramba, que aplicativo que é esse? Não, esse aplicativo é o seguinte, vamos imaginar... Uma namorada está preocupada com a fidelidade do seu, né, do seu parceiro. Ela pega o celular do cara e instala escondido um aplicativo que vai traqueando. Bom, ele começou a contar, parece a história do Pegasus. O aplicativo registra todas as fotos, todas as mensagens, onde o cara andou, e manda isso para a namorada. Eu fiquei de cabelo em pé. Eu falei, cara, mas isso é pior do que o NSA que o Snowden denunciou, né? Como assim, né? O cara não percebe? Não, mas é que tem duas versões. A versão free, o aplicativo aparece junto aos outros aplicativos. Na versão paga, o aplicativo é invisível. Eu falei, cara, como é que você dorme sabendo que você está criando aí, né, condições para que as pessoas espionem umas às outras? Falei, não, cara, eu durmo tranquilo porque eu só criei a tecnologia. O cara que está usando, como ele bem entende. Então, veja, alguém muito mais novo, então, né, aquela esperança de que gerações mais novas sejam necessariamente mais éticas, não, só não deu tempo do cara realmente descobrir as opções disponíveis, não é? É fácil ser ético quando você não foi exposto ainda, né, a várias tentações. E aí o que acontece é que essa pessoa tão mais nova, tão bacana, tão descolada, que não era necessariamente um bolsonarista, um coxinha, né, alguém da TFP, Opus Dei, não. Era um garoto normal, né, fazendo uma coisa inominável. Eu espero que as plataformas tenham já percebido a existência desse aplicativo e tenham banido esse cara para sempre. Porque, e aí é isso que me intriga até hoje, né? Toda vez que eu falo sobre ética eu lembro dessa história. Mas a gente tem outras histórias para contar por aqui, vamos avançar um pouco, tem coisas de, como sempre, de biologia, né? Coisas diversas. Um raríssimo acabou me passando uma dica extremamente interessante. Eu havia comentado num episódio recente que quando lá atrás, na pré-história ali da Oceania, você tinha os aborígenes australianos e a Tanzânia era conectada à Austrália e num determinado momento essa conexão se perdeu e aí uma parte, né, desses aborígenes ficaram na Austrália, uma parte menor ficou na Tanzânia e eu comentei que a parte menor que ficou na Tanzânia, justamente por ter menos gente, ela acabou regredindo e não progredindo tanto porque, como eu comentei naquele momento, para que a cultura realmente se diversifique, se inove, que ela se transmita, você precisa ter pessoas, né? Se você tem menos gente, a gente acaba regredindo. Pois bem, falando em aborígenes da Tanzânia, um raríssimo me mandou um link para uma etnia que eu não conhecia, chama Hadza, alguma coisa parecida com isso, que existem mil e poucos, ou seja, sobraram realmente muito poucos, e uma fração deles, algumas centenas, ainda vivem como caçadores-coletores. E a reportagem é muito interessante, que eles mostram como a vida e, sobretudo, a dieta dos caçadores-coletores propiciam um tipo de saúde que a gente não vê faz tempo, né? Que é um tipo de saúde de quem tem, de quem fez as pazes com seu microbioma, de quem tem micro-organismos, bactérias e micróbios dentro, né, das suas vísceras, que promovem uma saúde melhor. E esses Hadza, como eles são caçadores-coletores, eles têm uma dieta muito diversa. Eles caçam, eles colhem, eles comem mel, eles andam. Na verdade, foi assim que a espécie passou muito tempo. Muito. O nosso corpo evoluiu para ser o corpo de um caçador-coletor. A nossa saúde, o nosso microbioma, tudo evoluiu para ser um caçador-coletor. O que veio depois disso é tão recente que não deu tempo para o corpo se readaptar. Então nós somos caçadores-coletores comendo biscoito de polvilho recheado com doce de leite, sei lá que diabo que a gente faz, né? Comendo xisitos, não é? Pois bem. Então, é interessante porque ele vai mostrar, inclusive acho que um dos envolvidos, um dos pesquisadores, resolve adotar a dieta deles, que eu nem quero imaginar exatamente o qual seja, porque envolve gambás e criaturas assassinadas, bom, sei lá. Mas, de qualquer maneira, o microbioma desse pesquisador, em pouquíssimo tempo, tinha criado uma diversidade extraordinária. E esses Hadzas, eles tiram sarro dos agricultores, porque fala, poxa, quando eu tenho fome, eu sei onde encontrar mel, onde encontrar uma fruta, eu sei como caçar. Agora, se o cara é um agricultor, ele tem que ficar sentado esperando meses até a comida surgir, se surgir, né? Então, é interessante ver o que deve ter sido lá atrás um tipo de confronto, né? Um tipo de choque cultural entre essa questão da agricultura e dos Hadzas. Vale a pena dar uma olhadinha, é bacana. Isso me faz lembrar, eu estava procurando alguma coisa nova para assistir e aí na Amazon eu vi um seriado com um personagem que é um pouco tóxico. Eu lembro que, vocês devem lembrar de uma série que passava, onde que passava? Que era como é que chamava? Top Gear. Não Top Gear americano, Top Gear inglês, que era com três velhinhos, né? O Jeremy Clarkson e mais uns dois malucos lá. Eu assistia não porque eu gosto de carros, eu não gosto de carros, mas porque os personagens eram engraçados, os apresentadores eram engraçados e, sobretudo, porque era primorosa a produção. Era tudo gravado em cenários absolutamente incríveis, na Itália, em lugares, lindos, maravilhosos. tomadas extraordinárias, uma super pós-produção, era um deleite, pelo menos para mim, que venho dessa área, que venho de televisão. Né? Então eu falei, cara, nossa, isso é o suprassumo, né, da qualidade televisiva. Embora eu não gostasse de carros, continuo não gostando. Pois bem, vocês sabem que esse programa não existe mais, o Top Gear. Eu sei que tem um clone americano, com os meninos bobos, meio caipiras, mas o que acontece é que esses apresentadores, que eram apresentadores da BBC, eles, cada um foi para um programa diferente. Esse Clarkson, se eu não me engano, foi para o canal da Amazon, criou algum tipo de programa também sobre carros. Mas o que, que eu vi? Que o Clarkson estava fazendo um programa, uma série, chamada Jeremy Clarkson Vira Fazendeiro, alguma coisa dessas, alguma coisa com farming. E eles mostrando que esse cara, né, deve ter enchido o bolso de dinheiro ao longo de décadas fazendo esses programas. Ele tem uma fazenda enorme na Inglaterra e ele resolve plantar. A gente começou a assistir, não vamos assistir mais porque está na cara que são aqueles programas em que tudo dá errado e que o cara vai desperdiçar dinheiro como se não houvesse amanhã. Né? Então, como eu não sou sádico e também como me aflige ver recursos desperdiçados, eu não vou assistir mais. Mas o que eu fiquei bastante impressionado é ver alguém leigo, e eu sou tão leigo quanto ele, diante dos desafios da agricultura. Dá um trabalho desgraçado. E você fica entregue à mercê dos elementos. Então, se chove, você está absolutamente frito. Se deixa de chover, você está frito. E aí você começa a entender por que, que em algum momento começam a surgir religiões, né, que você tem que rezar, acender vela, né, pedir pela clemência do Deus, porque você está realmente dependendo dos caprichos de alguma coisa imponderável que é o clima. Então você começa a entender aí o surgimento dos monoteísmos, talvez, diante dessa dependência nossa com relação a coisas que são vida ou morte. Né? Se uma colheita falha ou se você tem aí seca, o que, que acontece? Aliás, eu já estou com inveja do robô, porque hoje eu acordei, do robô que falaria com a minha voz, porque hoje eu acordei com a garganta completamente em petição de miséria. Vamos ver se a gente consegue gravar até o final. A questão é a seguinte, já que eu estou falando aqui de clima, tem um artigo muito interessante, eu vou dar o link para vocês, vai ter em breve aí um evento internacional, que é o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. E o que muitos pesquisadores vão levantar ali nesse painel é a necessidade da gente investir mais na questão de supercomputadores para prever o tempo. A questão é a seguinte, a previsão do tempo evoluiu imensamente. Aliás, eu tenho aqui na minha lista para ouvir um podcast que é justamente sobre a história da previsão do tempo. Eu vou ouvir e amanhã eu comento com vocês. Mas o que acontece é que, puxa, se sofisticou imensamente a previsão do tempo, né? Você tem modelos matemáticos, computadores, satélites, sensores, né? Que bacana. Você consegue prever aí com uma semana, com alguns dias de certeza ou de confiabilidade, também com uma granularidade, vamos chamar assim, né? Olha, vai em tal região de São Paulo, em tal, sei lá da onde. Você tem hoje uma qualidade bastante razoável. Tinha, porque o que acontece é que com a crise climática, esses extremos, eles começam a tornar os modelos obsoletos. Os modelos climáticos que nós temos hoje, eles não dão conta. E é por isso que você teve uma catástrofe na Alemanha e na Bélgica, com inundações bíblicas. Por que, que ninguém previu isso direito? Simplesmente porque os computadores, os modelos não são capazes, eles são cegos para isso, eles não conseguem enxergar. A mesma coisa para a crise de calor extremo no Canadá e no noroeste dos Estados Unidos. O modelo não dá. Então, o que esses caras, esses pesquisadores meteorologistas vão levantar no IPCC é a necessidade de um investimento maior em computadores mais parrudos, de preferência um computador só para todo mundo, né? Que todo mundo sai ganhando se você tiver alguma coisa mais centralizada que olhe o clima como um todo, porque não adianta um país ou uma região ou um serviço. O clima, não sei se vocês, né, já pararam para pensar, mas o clima não tem fronteiras. Né? Então é extremamente interessante a gente perceber que a gente bagunçou o coreto, que a gente desestabilizou o planeta de uma tal maneira algo que tinha demorado milhões e milhões de anos, centenas de milhões de anos, que estava estabilizando, a gente conseguiu gerar aí uma instabilidade tão profunda que os nossos modelos não funcionam mais. Então, a questão é, temos que investir em mais computadores, e aí eu vou chamar a atenção, tem um artigo aqui do Bernie Sanders, que acho que é o único americano de esquerda possível e imaginável, em que ele chama a atenção, fala, puxa, o mundo está com tantos problemas, e esses meninos mimados, que é o Elon Musk, o Bezos e o outro cara lá da Virgin, os caras ficam fazendo foguetinho para sair do planeta, né, gastando milhões, bilhões de dólares, com coisas que, desculpa, são fúteis, né? Então, enquanto o mundo está aí pedindo dinheiro para fazer um supercomputador, esses caras estão comprando iates de 500 milhões de dólares, né? E eu fico de novo me perguntando, bom, pois bem, deixa para lá. Que mais que eu tenho para comentar com vocês? Deixa eu ver. Tem um artigo aqui interessante, não é novo, é de uns 2-3 anos atrás, ele ressurgiu, eu já tinha lido, inclusive, talvez eu até tenha comentado com vocês, mas ele levanta o papel da CIA, aquela agência de inteligência americana, a influência que ela teve na cena literária mundial. Eu já tinha visto, eu já tinha comentado com vocês lá atrás, que a CIA ela estava tentando justamente aumentar a influência cultural dos Estados Unidos no mundo, né? Mostrar para o mundo que os Estados Unidos era uma terra de liberdade artística, de liberdade de expressão, né, que você tinha, que os caras estavam criando coisas muito legais, que é, digamos que é um território que a União Soviética nunca foi exatamente, digamos, prolífica, porque quando você tem um país que só tem um partido, que você tem censura, em que você só pode escrever o que está valendo de acordo com o partido, o que você tem é propaganda, é tudo igual, né? Tudo que você tem ali é mais do mesmo, né? Você é um caleidoscópio das mesmas ideias velhas, né? Haja vista que, bom, mas vamos lá, né? O que acontece é que a CIA, no campo das artes plásticas, ela começou a promover e a apoiar artistas muito, digamos, disruptivos, como Pollock, por exemplo, o expressionismo americano, né? Porque as artes plásticas americanas não estavam muito bem cotadas, né, você tinha na Europa Picasso, Dalí, etc. e tal, toda a arte moderna, né, de vanguarda, vinha da Europa. Os Estados Unidos tinham Norman Rockwell, que era um cara que fazia caixa de sucrilho, basicamente, umas coisas super coxinhas, super convencionais. Mas é lógico, tinha artistas como Rothko, Pollock, esses caras todos, que eram a vanguarda. A CIA ajuda a promover esses caras no exterior para mostrar que os Estados Unidos eram fervilhantes do ponto de vista cultural. Isso eu já tinha comentado com vocês. Mas o que eu não me lembro se eu comentei é também da influência da CIA na literatura. O que eles estão contando aqui é que um dos primeiros diplomas, né, de tipo workshops literários para ajudar a formar novos escritores, uma nova geração de autores, eles foram influenciados pela CIA, porque a ideia era o seguinte: não, olha, se você for escrever alguma coisa, não adianta escrever filosofia, não adianta se engajar, não adianta denunciar problemas, você tem que escrever coisas que sejam emotivas, que engajem, que engajem as emoções, você tem que contar memórias. Então, criando ali um estilo literário que fosse apolítico, ou que não só fosse apolítico, mas que de repente fosse, sei lá, enaltecesse a liberdade, enaltecesse a liberdade de expressão, né? E aí eles, vários autores, isso eu nunca tinha parado para pensar, por exemplo, o realismo mágico do Gabriel García Márquez, e olha que o Gabriel García Márquez era de esquerda, para esses caras era sensacional o realismo mágico latino-americano, porque era uma maneira de você desviar a cultura da América Latina da questão política e ideológica chata de toda a literatura de propaganda, de protesto, etc. e tal, inspirada pela União Soviética. Então, a coisa do García Márquez acabou sendo útil, e aí você tem uma geração toda, né, de escritores de realismo fantástico, de realismo mágico, porque isso é apolítico, né? Muito interessante. Até Hemingway, que também era um cara suspeito de ser também comunista, acaba se matando por estar sendo vigiado. Imagina se tivesse o Pegasus na época, né? Coitado do Hemingway. Ele também era bem visto e era promovido porque não era um cara político. Quando você lê O Velho e o Mar, você não está pensando em revolução, você não está pensando em, sei lá, mais-valia, né? São questões atemporais, muito interessantes. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Disso eu já comentei, dessa do Bizantino, da Índia eu já falei também, essa questão do open source. Então, deixa do open source para amanhã. Tem uma, já que eu falei de mudanças climáticas, aqui tem um artigo na SciTech Daily sobre o quanto o clima na Terra tomou um rumo completamente diferente há 400 milhões de anos. Vale lembrar, o planeta tem quase 4 bilhões de anos, né? Então, nos últimos 10% da idade do planeta, ou seja, 90% da idade do planeta foi antes disso, tá bom? Então, nos 10% finais, aí nos 45 do segundo tempo, surgiram plantas terrestres. Tá bom? Porque você tinha oceanos, com vida nos oceanos, e você tinha a parte continental que não tinha planta nenhuma. Lamento informar, mas não tinha planta nenhuma. O que acontece é que 400 milhões de anos atrás as plantas aquáticas começam a invadir a Terra. E no que elas invadem a Terra, elas começam a capturar carbono, a produzir mais oxigênio, a erodir o solo, né, transformar a pedra em terra, né, e segurar um pouco essa terra para que ela não vá para os oceanos também. Então, o que acontece é muito interessante que as plantas terrestres surgiram há 400 milhões de anos e fizeram com que o carbono da atmosfera baixasse muito e a gente passa a ter aí uma oscilação entre eras do gelo e momentos mais temperados. Mas veja bem, eu não podia imaginar que as plantas tivessem surgido há tão pouco tempo assim. 90% do tempo desse planeta aqui que a gente está, não é? Ele não tinha planta nenhuma. Eu achei essa história interessante. E isso me faz chamar a atenção, me faz lembrar que eu comecei nesse final de semana mais um audiolivro. Eu terminei o audiolivro do Adam Rutherford, que é o The Book of Humans, e comecei um novo que eu já esqueci o nome, como é que ele chama? Me deem 2 segundos que eu vou tentar localizar aqui onde é que está. É um livro de um cara chamado Sean Carroll. Sean Carroll, ele é um divulgador de ciência, não confundir com o Lewis Carroll. O livro se chama Uma Série de Eventos Afortunados, ou de Eventos de Sorte, A Series of Fortunate Events. É interessante porque o livro é lido por ele mesmo. Na verdade, o Sean Carroll é um cara, é um divulgador de ciência, tem muitos vídeos dele por aí, palestras no TED e tal. E o livro do cara começa citando um personagem que eu não conhecia, mas que talvez do ponto de vista... Ele fez muito sucesso no seu tempo, né? Ele foi bastante provocativo, com o tempo ele foi esquecido. É um cientista francês chamado Monod, M-O-N-O-D, Monod. E o Monod escreveu um livro que foi estupidamente influente chamado O Acaso e a Necessidade. A questão aqui, e não é uma questão simples, eu vou ter que pisar em ovos aqui, porque vamos nos lembrar de Darwin, tá bom? Darwin, de uma certa maneira, já joga uma bomba atômica em qualquer modelo do mundo que a gente tinha antes. O que o Darwin mostra é que essa absoluta riqueza, essa coisa fascinante da vida pululando na Terra, ela não é fruto de... Não, de nenhuma divindade, de nenhuma história mitológica, de nenhum capricho, de barro, de 7 dias, dilúvio. Não. É fruto simplesmente de um processo cego, um processo burro, que é o processo da seleção natural. Ou seja, a hora que as criaturas se multiplicam, essa multiplicação acontecem coisas imprevistas, tem pequenos erros, e esses erros, na hora que eles vão para o mundo, alguns podem não fazer diferença, alguns podem ser letais e outros podem ser benéficos. Então você tem mudanças completamente cegas, completamente aleatórias, e o que acontece é na hora que você vai para o mundo, isso pode ser benéfico, neutro ou positivo. O que é positivo tende a aumentar a sua chance de sobreviver e ter filhos e passar adiante a sua mudança positiva. Processo bastante simples, bastante tosquinho, mas que foi isso e que é até hoje, é só ver aí as variantes do coronavírus, né, por exemplo, né, debaixo do nosso nariz, a seleção natural, as mutações acontecendo agora e deixando todo mundo louco. Pois bem, então Darwin já jogou uma bomba atômica, o próprio Darwin sabia das implicações que isso tinha do ponto de vista religioso. Ele não foi o primeiro a chegar à profunda conclusão de que o mundo funciona muito bem sem nenhum tipo de divindade intervindo. Você pode acender vela, você pode fazer promessa, botar santinho, mas o mundo aparentemente funciona por si só, não é? Não tem nenhum vestígio aí de interferência notória, mas, pois bem, aí o Laplace já tinha feito isso, os gregos já tinham feito isso, né? Mas a gente se apega a algumas ideias, a gente cria amor a algumas ideias e é difícil ficar livre delas, né? Puxa, como é que você vai competir com uma ideia de que, olha, não importa quem você seja, inclusive o Bolsonaro, tem alguém que te ama incondicionalmente? Essa foi uma invenção sensacional, né? Uma invenção que qualquer loser, qualquer assassino, qualquer picareta, qualquer maluco, alguém ama você incondicionalmente. É a primeira vez, acho, que alguém inventou essa história, né? Nenhuma religião tinha isso. Nenhuma religião tinha essa garantia de que, olha, você é amado. Bom, pai, tinha que fazer sucesso, não é? Pois bem, quem não gosta de ser amado? Então algumas ideias se perpetuam, mas Darwin fez o que pôde, não conseguiu, mas esse Monod, e aí vem o eixo central desse livro do Sean Carroll, e ele vai falar o seguinte: olha, onde você olhar, o mundo é regido pelo acaso, o mundo é regido pelo completo acaso, então acaso, a força mais poderosa do universo é o acaso. E essa história de que, é lógico, depois disso você, né, quando coisas acontecem por acaso, as coisas são causais, né, lógico, são causais, né, se eu chuto uma pedra, eu provavelmente me machuco, isso é causal, talvez a pedra saia do lugar, o que também é causal, mas no seio da matéria, quando a gente vai para a física quântica, você tem ali um motorzinho de acaso, de imponderabilidade, que é cruel, não tem o que fazer. As próprias mutações da vida vêm justamente desse acaso quântico. A gente não consegue prever, né? No detalhe. Então, esse livro Acaso e Necessidade, ele foi revolucionário, promoveu muito debate, ele virou um palestrante profissional, etc. e tal, mas depois acabou sendo, de uma certa maneira, esquecido. Mas o livro inteiro do Sean Carroll, o eixo central dele é justamente sobre a importância do acaso. E não só o acaso aí, quântico, certo? Isso não tem o que fazer, não tem como tirar. É assim que lamento informar, mas o mundo é esse. O que ele vai chamar a atenção também, e eu acabei de começar o livro, é que aconteceram coisas que completamente aleatórias que mudaram a vida. Eu acabei de falar aqui das plantas terrestres invadindo o planeta, e isso mudou completamente a história da vida, mudou o próprio planeta, inclusive, né? O planeta mudou. Mas ele conta, por exemplo, que há 66 milhões de anos, um meteoro matou os dinossauros, certo? Certo. Só que tem muito acaso nessa história. Primeiro acaso é o meteoro acertar a Terra, porque convenhamos, né, o espaço é grande, por que que o cara encasquetou de acertar a Terra? Segundo, se ele tivesse chegado meia hora mais cedo ou meia hora mais tarde, ele tinha errado o planeta. Porque, né, eu sei que é difícil a gente lembrar disso, mas está tudo se mexendo. O planeta não está parado esperando levar uma paulada. O planeta está girando em torno do Sol, o Sol está girando dentro da galáxia, a galáxia está girando dentro da... e assim vai. Pois bem, então, se fosse meia hora depois, esse meteoro ia passar longe, não ia acertar a gente. Bom, como se não bastasse, ele ainda foi acertar numa região do planeta, que era aquele Golfo do México, onde tinha um mar ali rasinho, né? Como ele tinha rasinho, e você tinha ali um tipo específico de sedimento, né? O solo ali era feito de continha enxofre, se eu não me engano, aí eu não vou lembrar os detalhes aqui, por favor, mas o que acontece? Se ele tivesse batido em outro lugar do planeta, talvez o resultado fosse outro. Mas como ele acertou exatamente aquela região do Golfo do México que tinha uma composição X, isso provocou um inverno horroroso, chuvas ácidas, uma desgraceira completa. A desgraceira talvez tivesse sido menor, né? 3/4 da vida do planeta foi para o espaço por um mero acaso. Os dinossauros morreram por acaso, né? E por acaso os mamíferos conseguiram sobreviver. O livro também parece fascinante, ele é um excelente comunicador, ele mesmo está lendo o próprio livro, né? Mas é difícil, eu fico me perguntando essas histórias, porque, vamos pensar, e aí vou até lembrar do comecinho do livro, ele vai contar de um cassino. Alguém já comentou que ninguém reza com tanto fervor quanto em Las Vegas, né? Ninguém tem tanta fé quanto dentro do, sei lá, daqueles cassinos gigantes da MGM. Mas o que acontece é o seguinte, ele vai citar, por exemplo, uma coisa que aconteceu num cassino em Monte Carlo. Roleta. Você tem aquele jogo de roleta, você tem 18 buraquinhos pretos, 18 buraquinhos vermelhos e um buraco meio coringa que é verde. Estou falando de memória porque eu nunca joguei roleta, não sei como é que é. Pois bem, o que acontece é que você pode apostar numa cor. Olha, eu vou apostar no vermelho. Bom, quase que 50% de chance. Eu vou apostar no preto, praticamente 50% de chance. Então, o que acontece é que em Monte Carlo deu preto, 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 preto. Começou a dar preto atrás de preto. Aí as pessoas começaram a ficar inquietas. Por quê? Isso é muito raro, não é? E aí o que acontece é que aí, bom, se deu tanto preto, vamos apostar no vermelho. Porque é óbvio, não pode dar tanto preto assim na sequência. Então deu 18 vezes preto, aí as pessoas começaram a apostar no vermelho loucamente. O que acontece é que, se eu não me engano, minha memória pode me trair aqui, deu 26 ou 27 vezes preto direto, na sequência. Ou seja, o cassino ficou podre de rico, porque todo mundo foi perdendo dinheiro uma vez atrás da outra, até que alguém ganhou. Mas aí você vai falar, nossa, a roleta estava viciada, qual era o problema? Não, na verdade, cada vez que você gira a roleta, é um evento independente. A roleta não tem memória, ela não lembra o que aconteceu antes. Então, toda vez é 50% de chance. Não importa se deu 27 bolinhas pretas antes, né? Não importa, a roleta não tem memória. Mas no funcionamento do nosso cérebro evoluiu para tentar ver padrões nas coisas, a gente não consegue lidar bem com a noção de acaso puro. A gente vai achar que tem algum padrão. Então, veja só, essa falácia de Monte Carlo, quer dizer, não é porque deu 26 vezes preto que vai dar preto de novo. Pode dar vermelho, é a mesmíssima chance se o evento for independente, ou se a roleta não for brasileira também. Pois bem, aí ele vai citar um outro caso mais recente, porque esse de Monte Carlo é de, sei lá, século passado, 100 anos atrás. Um evento mais recente. Na Itália, eles têm um tipo de loteria, uma Mega Sena, que deve ser algum mecanismo daqueles super complicados, eu não vou conseguir reproduzir aqui como é que funciona a Mega Sena da Itália. Mas o que acontece é que saem vários números, tal, mas alguém percebeu que o número 53 não saía, não saía, não saía, não saía, não saía. Né? Fazia anos que não saía o número 53. E aí começou a criou-se uma histeria nacional de apostar no 53, porque a hora que sair o 53, vai todo mundo ficar podre de rico. Certo? Não, claro que não. Mas de qualquer maneira, isso ganhou uma proporção tamanha que pessoas torraram as economias apostando no 53. Teve gente que se matou. Teve gente que matou a família e se matou. Né? Eles fizeram uma estimativa de quanto dinheiro foi jogado, foi apostado nesse maldito 53, na esperança de que, bom, né, ele não pode ficar tanto tempo assim sem aparecer, quando, notoriamente, tanto faz. É um evento independente. Então, essa nossa crença em sorte, essa nossa crença, agora estou com a mão boa, né? Agora estou numa maré de sorte, agora eu vou ganhar, vou apostar de novo. Esse é um defeito de fábrica que a gente tem. Mas aí eu fico me perguntando, que é isso que é uma coisa chata, que talvez seja uma das limitações aqui do Radinho, é que existe um gosto nisso, existe uma fé, existe um tesão, existe uma esperança, uma intensidade, né? Quando um país inteiro fica completamente alucinado por causa de uma coisa completamente delirante, aí você fala, bom, você substitui isso pelo quê? Né? Como é que você pode chegar para uma pessoa que acredita em sorte, que acredita em promessas, que acredita, né, num santo, que é devoto de seja lá o que for, né? Como é que você substitui e fala, desculpa, você está falando sozinho, né? Você está acendendo uma vela que não vai fazer diferença, na verdade a questão de sorte não existe, isso vai tornar as pessoas mais felizes? Essa é a minha pergunta de todo santo dia quando eu abro o radinho aqui. Até que ponto a minha insistência em ficar, né, aí tentando mostrar, puxa, a vida é maravilhosa por si só, né? O acaso criou um planeta absolutamente extraordinário que a gente tem que cuidar dele com mais carinho ainda, justamente porque foi uma coisa casual, é um milagre do acaso, não um milagre religioso, mas um milagre do acaso, né, que isso tenha acontecido. Então isso é mais precioso ainda. Quem disse que isso é mais interessante do que de repente você acordar cheio de fé ou ter algum momento de iluminação religiosa ou achar que você está sendo protegido ou achar que você tem menos, você tem mais direito a não pegar Covid do que as outras pessoas, porque por alguma razão qualquer alguma divindade vai gostar mais de você do que do vizinho, né? O que é, eu não sei. Então agora eu entro aqui no território, abrindo meu coração com vocês, eu fico me perguntando até que ponto talvez um dos problemas da ciência, do pensamento científico, né, desse pensamento da descoberta, da curiosidade, do maravilhamento, né, vamos chamar assim, até que ponto ele consegue competir com o pensamento mágico, né? Porque o pensamento mágico, a gente passou dezenas de milhares de gerações em cima do pensamento mágico, isso nos preenche, né? Isso dá sentido à vida, te dá esperança, vai fazer com que você acredite em cloroquina, que você vai se curar, ou que você vai acreditar que, sei lá, se você mobilizar a família inteira para ficar falando sozinha, você vai sair da UTI. Mas é isso, de alguma maneira, nos preenche mais do que qualquer outro discurso. E é isso que me intriga. Eu fico me perguntando até que ponto eu tô sendo... sei lá, faz algum sentido eu continuar, mas eu acho que para mim não tem escolha, né? Eu vejo beleza, eu fico maravilhado. Eu vou dar aqui, a última coisa, o link que eu vou dar aqui é para um vídeo absolutamente lindo sobre formas de vida extraordinárias, praticamente alienígenas nas profundezas dos oceanos. Tem um polvo transparente, tem criaturas de cores extraordinárias, tem coisas ali que eu nem sei que nome tem, com cores, formas, parece outro planeta. E você olha para aquilo e você sabe que aquele é o mesmo DNA que funciona em você, né? Todos nós temos um antepassado comum. Todas essas criaturas extraordinárias são feitas com o mesmo alfabeto, com o mesmo vocabulário, que todo o milagre da vida, ele não para, mesmo com esse mecanismo do acaso, ele não para de nos maravilhar, de nos surpreender, e a gente tem que ter humildade para aprender com o que a natureza tem feito. E, bom, eu acho isso legal, eu acho isso emocionante. Bom, quem sabe eu consigo plantar essa sementinha por aí. Caríssimos, raríssimos, raríssimas, raríssimos, um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até amanhã.